Números 14, de 1 a 10, que eu já li algumas vezes, ainda vou ler mais uma vez, talvez ainda outra, para pegar todo o contexto, porque são tantas lições, e o nosso tempo é um pouco curto pela manhã, então eu estou tomando o mesmo texto e indo com calma. Números 14, de 1 em diante, então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, e por que o Senhor nos traz esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Então, somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Vamos parar aqui, vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que crise, que situação complicada, perigosa até. 12 homens que se dividem em dois grupos, quase 80% infiel, rebelde, pessimista, derrotista, e o dois fiéis, corajosos. Não é difícil ver onde está o que te agrada, qual a posição coerente com a tua santidade, teu poder, tua fidelidade. Então, nos ajuda a tirar lições daqui para aplicarmos no nosso dia a dia, porque essas coisas estão acontecendo todo o tempo ao nosso redor, de outras formas, mas a essência está lá. E nós, com a Bíblia aí ao lado, nos ensinando sobejamente como agir. Nos ajuda nessas lições, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, os dois espias fiéis enfrentaram o povo, como vocês viram, com muita coragem, muita fidelidade a Deus. Na semana passada, eu me propus a analisar a reação do povo, ou de que lado o povo ficou. Lado dos dois, o lado dos 10. E apontei 3 pontos. Já desenvolvi 2 deles na semana passada mesmo. O primeiro, que eles, Josué e Caleb, fizeram uma afirmação direta e objetiva, sem diálogo. Não quiseram diálogo com os 10. Não foram entrar num acordo, não foram entrar no meio termo. Não. Não é assim, não. A terra é muito boa, e se nós formos fiéis, Deus vai nos dar isso aí, e Deus vai tirar a proteção, é deles, não a nossa. E uma oposição direta aos rebeldes, sem diálogo. Já comentei isto. Segundo, Deus tem poder para nos dar esta boa terra. Foi outro ponto que eles se basearam bem e enfatizaram. Aí vamos ver hoje, por falta de tempo, não vimos o terceiro que quero ver agora. Para Deus usar o poder dele a favor do povo, os dois lembram e dizem, conclamam, desafiam: não vamos ser rebeldes. Em outras palavras, vamos crer no nosso Deus. É só o que está sendo requerido de nós. Se lá tem muita gente, se não tem, se a terra engole os moradores dela, se tem gigantes, se não tem, cidades fortificadas, não interessa, não interessa. Vamos crer em Deus, não vamos ser rebeldes. Há um segredo aqui muito grande para essa questão de temor, que é o assunto em que eles estavam com medo, os 10 estavam apavorados. É que quem crê não teme o inimigo. Quem crê em Deus não crê o inimigo, ou os inimigos de Deus, que obviamente se torna inimigo ou inimigos dele próprio, o fiel. Então, o fiel a Deus, o que crê, tem inimigos? Tem. E são poderosos? São. Ninguém discute isso, ninguém diminui este aspecto de que não tem perigo a jornada cristã, de que os inimigos não são fortes desse jeito. Não. Não é essa a abordagem. A abordagem é: Deus tem poder. Creia nisto. É o que está sendo requerido todo dia de cada crente. E a força desta fé, dessa convicção em Deus, faz desaparecer o medo. Some o medo. Muitas vezes, eu afirmo, pelo menos tirando com base eu próprio, nós não obtemos vitórias espirituais, e aqui eu quero enfatizar a particularidade da questão do medo, porque não cremos que Deus nos ajudará. Não cremos, acabou-se, nós duvidamos. Mas, pastor, é uma vergonha admitir isso, nós admitirmos isso como crentes. É uma vergonha mesmo, é constrangedor. Mas, se quisermos ser bem honestos, não há outra explicação. Pode até haver outras, mas nenhuma mais forte do que esta. Nós não cremos. Não, Deus já me deu uma bênção muito grande no mês passado, e atravessei uma fase terrível de medo, estava em pânico mesmo, e orei muito a Deus, e Ele me ajudou, Ele veio, usou o poder dEle, eu posso testemunhar isso aqui. Pois é, o problema é que fazem 3 meses e agora entrei noutra situação de medo, noutro contexto, noutro assunto, de outra natureza, mas é medo. Agora, Deus vai me ajudar 2 vezes seguidas? Ele já ajudou uma vez. Paciência. Paciência, Deus. Não vou dizer que Ele cansa de ajudar, né? Porque Deus não cansa e tal, mas eu acho que dessa vez aí começa. Por que isso? Falta de fé e de acreditar que Deus vai me ajudar. Por que não 2 vezes seguidas? E por que não 3, hein? E por que não 4? Eu sei que isso não é uma regra, no sentido de que Deus ajuda no tempo que nós esperamos, da maneira que nós esperamos, todas as vezes, com a mesma presteza. Eu sei que Deus varia nisto, eu sei. E às vezes Ele até demora. Às vezes, eu vou dizer mais, Ele nem atende mesmo naquela situação, mas é por motivos que Ele sabe muito bem, de instruções, ou de disciplina, ou de crescimento espiritual. Ele sabe os motivos. Pastor, o senhor quer ir no detalhe? Então vamos lá. O senhor mesmo está admitindo que às vezes Ele não ajuda. Então, e aí está querendo nos convencer a crer que Ele vai ajudar toda vez. Não, eu estou querendo dizer o seguinte: crê que Deus tem poder para ajudar, crê que Deus tem interesse em você, carinho por você, visa o seu crescimento, sabe perfeitamente o que você precisa para crescer, mais do que você próprio. Então Ele pode sim regular essa ajuda de formas variadas, não pode garantir, você não pode garantir de fato que do jeito que ele ajudou na crise passada, ele vai ajudar igualzinho. O que você não pode, assim, já que ele me ajudou uma vez, não vai ajudar a segunda. É isso, o problema é esse. Você já vem partindo do princípio de que ele vai cansar, ou ele não quer, ou ele ouviu direito, alguma coisa torta lhe leva a acreditar que ele dessa vez não vai lhe ajudar. Esse é o ponto. Agora você tem que crer, o mesmo Deus que me ajudou, ele está aí com o mesmo poder, com o mesmo amor a mim, ouvindo da minha, com os ouvidos tão abertos quanto antes, tão abertos a mim quanto antes. Então ele está aí. Se ele não ajudar, tem coisa melhor ainda do que a não ajuda que ele dessa vez não deu. Mas eu estou nas mãos deste Deus e eu não vou temer coisa nenhuma, mesmo que a ajuda da forma que eu pedi não venha. Eu não sei se eu estou sendo muito sutil, muita filigrana, aumentando o zoom demais, eu não sei, espero não estar nem confundindo vocês. Mas, gente, é assim que eu funciono com Deus. Não é crendo, dando o rumo que ele vai agir. Eu creio que ele vai me ajudar assim, 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 assim. Porque já é outra sutileza, é a você dirigindo Deus. Eu quero que tu me ajude, eu quero que tu me ajude assim, 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 assim. Não, preciso de ajuda, eu estou com medo, tira esse medo. Se ele não tirar, ele está comigo da mesma forma, ele vai me proteger, ele não vai permitir que eu seja liquidado pelos inimigos, ele tem interesse na minha preservação, na minha edificação, eu vou sair melhor disso do que eu entrei em termos espirituais. Eu creio absolutamente que não estou abandonado por Deus pelo fato dele ter me ajudado no mês passado. Esse é o ponto. Muito bem. Com fé e confiança em Deus, depois de confrontarem na cara os espias rebeldes, com grande dose de ânimo ao povo, Josué finalmente conseguiu, e Caleb, conseguiram acalmar o povo. Certo? Vamos ver no versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser destituídos, presos, isolados, não, apedrejados. É absolutamente, absolutamente inacreditável. Nós só acreditamos o que está na Bíblia aqui. A reação normal era, esses dois homens estão falando com muito mais sentido do que os 10, é claro. Olhem para trás, olhem o histórico, olhem o que Deus tem feito com nós, estamos ainda saindo do Egito, ou seja, estamos ainda no processo de saída, já fazia mais de um ano, mas ainda estamos no processo, estamos nos dirigindo para a Terra Prometida, estamos no meio do plano de Deus sendo executado. Veja o poder de Deus sobre nós. É, esses homens, esses dois, estão sendo altamente coerentes com o que nós já vimos, né? Não são malucos, não. Eles estão muito mais baseados nos fatos do que os 10. Eles dois estão olhando para trás com o que Deus já nos fez até aqui. Nós vimos, gente. Os 10 estão dizendo, não, nós não vamos conseguir, eles vão nos esmagar, é o futuro. Então, é claro, esses dois homens precisam da nossa atenção, do nosso apoio, muito mais do que os 10. Isso é o razoável de se esperar. Não, não fizeram isso. Tudo bem, então que seja, vamos ver, vamos conversar, entre aí num acordo, vamos examinar, vamos com cautela e tal. Já não seria a reação ideal, que seria, como eu disse, apoiar totalmente os dois, mas nenhum nem o outro. Mas não. O cruel disso tudo é que eles passam para o outro extremo, vamos matar esses dois. Duas observações, a que nível chega a incredulidade daquele povo, e a violência associada com a incredulidade. O perigo da incredulidade, da rebeldia. Ela pode vir, às vezes vem, como aqui veio, associada com violência extrema, uma violência assassina contra alguém que estava confiando em Deus. Mas nós nos admiramos porque queremos, porque a história está aí. E quantas vezes crentes fiéis que falaram de Deus e se comportaram como Deus queria, deixaram irritados os que odeiam a Deus. Faz parte. A segunda observação que eu quero fazer é Josué e Caleb conheciam certamente o risco que eles correram. Eles estavam a um passo da morte. Um passo. Era um trisco para eles serem apedrejados mesmo. Eles correram o risco. Até que ponto você, crente em Jesus Cristo, está pronto para morrer por defender a fé cristã, por defender a palavra de Deus, por falar do Senhor Jesus Cristo, como a Bíblia ensina, homem e Deus ao mesmo tempo, Salvador, que merece ser seguido, adorado. Os homens admitem falar de Jesus Cristo, sim, pelo menos no mundo ocidental mais, chamado o grande cristianismo, falam muito de Jesus, mesmo em várias religiões chamadas cristãs, mas falam até certo ponto. Se quiser ir mais profundo, não vão permitir, não vão deixar, não vão concordar, absolutamente. Eu quero encerrar com quatro lições, ou tirar quatro lições. Primeira, exijam de seus líderes que insistam em seguir pelos caminhos de Deus, mesmo que possa parecer imprudência, loucura ou o que for. Exijam deles, hoje, no futuro, até quando Cristo voltar, e esperamos que exista a Igreja Batista Luz do Mundo, né? É muito fácil influenciar uma multidão para coisas ruins. Muito fácil. É como tocar fogo em palha seca. Há histórias tristes de igrejas que se desviaram pela influência de um mau líder. Foram tiradas da paz para a briga, para a discórdia, ou se desviaram mesmo de doutrina. Há histórias muito tristes de igrejas que, por causa de um, dois, três, poucos líderes levaram. Porque seguiram por caminhos diferentes do que Deus exige, do que Deus quer, e a congregação não soube parar esses maus líderes a tempo. E muitos os apoiaram porque o caminho que queriam seguir era estranho aos olhos deles, não era de acordo com a atualidade, não era de acordo com o que se fazia na época, ou por isso, ou por aquilo, e apoiaram motivos humanos, apelaram para uma razoabilidade fajuta, que não levou em consideração o Deus Supremo, que, pela palavra dele, indicava assim, é por aqui, isso não vai dar certo, vai dar perseguição, vai dar, talvez, fechamento da igreja, virão aqui pessoas, autoridades que vão fechar, ou vão prejudicar, ou isso, ou aquilo, mas é o caminho, é o caminho, é o caminho. Exijam que eles sigam pelos caminhos de Deus, mesmo que possa parecer loucura. Josué e Caleb enlouqueceram. Como é que estão querendo nos convencer, ainda querem nos convencer para enfrentar um povo mais numeroso do que nós, mais poderoso do que nós, em cidades fortificadas, não dá, gigantes nos esperam lá, não dá, não é razoável nós continuarmos essa jornada. Vocês não estão vendo que isso é suicídio? Era isso que muitos achavam que Josué e Caleb estavam querendo transmitir. Segundo, cuidado com a sua influência sobre as outras pessoas. Mateus 18 e 7, o Senhor Jesus Cristo fala nessa questão do escândalo com essas palavras. Mateus 18 e 7, ele diz assim: ai do mundo por causa das pedras de tropeço, ou dos escândalos, em outra versão. Porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas? Elas quem? Essas pedras de tropeço, ou por eles, os escândalos. Você vai dar conta por cada pessoa que você escandalizou. O termo escandalizar, nós muitas vezes associamos com uma ideia sexual, alguém que tira a roupa em público, coisa assim, ou, se não for nessa direção, mas algo extremamente estranho, esquisito, totalmente fora dos costumes. Essa é a maneira que nós geralmente associamos com a ideia de escandalizar. Pai, tu soube o escândalo que houve na família tal? Eita, vem coisa feia aí. Só com essa palavra. No sentido bíblico, inclusive aqui, talvez tenha até melhorado essa versão, quando disse pedra de tropeço, a ideia aqui de escândalo é fazer que o outro tropece. É bem diferente do que a nossa noção de escândalo nesse sentido que eu acabei de comentar. Então, essa versão aqui de pedra de tropeço está melhor, na minha opinião, porque traz com mais clareza o significado no grego do termo aqui escândalo. É derrubar, é fazer o outro tropeçar. Você escandalizar alguém é você se comportar de uma maneira tal que o outro tropece. É exatamente isso. Então, voltando. Você, eu, cada um de nós dará contas a Deus por cada pessoa que nós fizemos tropeçar. Então, vou tirar a palavra escândalo, porque eu não estou provocando escândalo por aí onde eu ando, sou uma pessoa decente, digna, educada e tal, então isso aqui não tem nada a ver comigo. Não é por aí. Ok? É por cada pessoa que você fez tropeçar. Mas em que área? Qualquer uma. Qualquer área. Na área de comportamento sexual, social, profissional, em qualquer área, em que você levou alguém a se comportar de uma maneira errada, tropeçou, não andou nos caminhos tranquilos que Deus aprova, tranquilo não sei, mas aprovados por Deus. Você botou uma pedra na frente da pessoa, é isso aí, com a palavra sua, com o comportamento, com a doutrina, com o ensino, com o gesto, com o tipo de vida, há N maneiras. Então, você tenha muito cuidado com a maneira como você se comporta, você fala, o que você diz, o que você influencia outras pessoas. Porque nós influenciamos muito mais do que pensamos. Às vezes, você está influenciando alguém sem nem saber. E não é sempre o professor que influencia o aluno. A maioria das vezes é, porque ele está lá com a palavra o tempo todo, o pregador influencia os ouvintes. Geralmente, pela própria estatística, né? Muito mais transmissão de um lado para o outro. Mas um aluno pode dizer uma coisa numa roda de conversa ali para um professor que vai mexer com ele. Um pastor, numa conversa com qualquer pessoa, pode ouvir uma coisa que pode mexer com ele. E mexe. Somos seres humanos, todos nós. Então, você está, sim, dentro da condição de influenciador. Ih, agora eu puxei o nome aqui, internético, vamos esquecer esse nome, porque eu não estou falando nesse sentido. Esquece esse sentido aí, ok? Eu estou falando de influenciar no dia a dia, nas suas palavras, no que você fala, no que você diz. Tome cuidado. E pessoas estão observando o seu comportamento, sua atitude, dentro do elevador, seu colega de apartamento lá, do vizinho, do outro andar, ele está vendo a sua maneira de apertar o botão. Não tem gente que aperta o botão assim? Tiu, 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 tiu. Já está aceso. Na primeira vez que você tocou o botão, só tocar, a luzinha tum, acendeu. O outro fica... Tiu, 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 tiu. Dá vontade da luz, agora eu vou apagar. Depois da terceira vez, para você aprender. Então, quando você vê isso, aquela pessoa está influenciando os outros ao redor de uma maneira ruim. Talvez influência pequena, tola, mas está influenciando. Obviamente, eu não preciso dizer que estou me lembrando aqui dos 10. Dos 10. Eles deram conta, devem ter sido cobrados duramente por Deus pelo que eles influenciaram, jogando a outra palavra, colocaram uma pedra de tropeço nas pessoas. Terceiro, os perigos que nos cercam são muitos, mas não se impressione com eles. Esse é o segredo. É que você avalia o inimigo com base na força de quem? Sua. Você é um homem alto, forte, musculoso. Só tem um inimigo ali. Quem é? Aí você olha, tem um magrelozinho de 1,5 m. Você vai rir, né? Vai rir. Aquilo? Então não tem medo. Porque você está comparando aquele inimigo com você. E você está se achando muito mais forte do que ele, que de fato é. A questão é que, não, é que o pequenininho ali, ele tem um 38 atrás aqui. E agora? Aí o grandão vai dizer, agora eu me compliquei. Por quê? Porque o 38 é mais poderoso do que os músculos do fortão. Vão entrar rápido até o coração dele. Então ele vai ter medo, porque o revólver está passando do limite dele. É uma comparação sempre. A tendência é uma comparação de você com o inimigo, ou com o provável inimigo. E essa é uma armadilha para o crente, porque o crente deve comparar o tempo todo o poder do inimigo, não com o poder dele próprio, crente, mas com o poder do Deus do crente. Esse é o ponto. Parece elementar isto, e é. Se eu estivesse dando uma aula para as crianças lá, eu acho que elas compreenderiam essa questão. O problema é que muitas vezes nós não vamos por esse caminho. Não sei se é instinto humano, talvez seja, nosso instinto mesmo, é claro. Eu vou comparar um inimigo comigo, lógico, minha própria preservação. Então, talvez seja uma coisa dentro de nós, é muito forte isso. Mas o crente pode quebrar esta bolha, ele pode passar disso. E é o que Josué tentou fazer com o povo. Não olhem para os homens que nos acham os gafanhotos, porque são enormes, nós não somos. Não olhe para eles. Deus já os deixou, se nós formos rebeldes. Digo, Deus já os abandonou. Eles é que estão numa situação ruim. Aliás, não, quero usar figuras? Vamos usar pão. Nós vamos devorá-los como pão. É assim que nós vamos fazer. Esse Josué endoidou. Como é que nós vamos devorar como pão gigantes? Porque não é com o nosso poder, gente. É com o poder de Deus. O mesmo Deus que nos tirou do Egito. Agora, isso é lógico, é fácil concluir isso. Agora, viver isso não é fácil. Precisa de fé e precisa de exercício. Último, não confie em líderes que se propõem a guiá-los pelos próprios conhecimentos. Josué não disse, eu levarei vocês, porque agora eu conheço o caminho. Eu não fui lá. Josué e Caleb, Eu fui. Confia em mim, porque eu sei os caminhos, conheço o jeitão da terra, vi o que era para ver lá, deixa comigo. Eu agora tenho experiência, eu tenho conhecimento. Coitada de uma igreja que cai nas mãos de um líder desse. Estrela, que se arroga conhecer tudo, ter passado por várias experiências, e que com base nessa experiência, com base em, sei lá, qualidades, virtudes, conhecimento pessoal do líder, a igreja está tranquila, está segura e sem problema. Esse é um líder perigosíssimo. Graças a Deus, por cada líder que aproveita, sim, a sua experiência, aproveita o que já passou na vida, tudo bem, a Bíblia fala em experiência, fala em conhecimento, graças a Deus por isso, tudo bem, cada um usa o seu conhecimento, a sua experiência, as suas virtudes, o que tem de bom para oferecer em prol da comunidade, no caso de uma igreja, tudo bem, não há mal nenhum nisso aí. É claro que alguém com idade avançada vai ter mais experiência do que um com pouca idade, tudo bem, pode usar, mas é preciso ter sabedoria para usar, humildade para usar e absoluta desconfiança na própria capacidade de liderar, com experiência muito ou pouca, grande, pequena, não importa. Uma desconfiança terrível de si próprio. De si próprio. Eu não tenho condições de liderar este povo. Você tem 40 anos de pastor, eu não tenho condições. Pode ser 1.000, pode ser 100, pode ser 50, é muito complexo, é muito difícil, é muito complicado, é muito misterioso, envolve forças invisíveis. Eu não entendo de forças invisíveis, a não ser o que for me dado a conhecer pelo Espírito Santo, e na hora certa, amanhã ele pode tirar isso de mim na hora que ele quiser, se eu esfriar, se eu pecar, a minha mente não é confiável, meus neurônios não são confiáveis, coisa nenhuma. Nós vamos ser levados é por Deus. O que ele vai se utilizar da minha muita ou pouca experiência ou conhecimento, amém. E ore por mim, então, esse é o que o líder deveria dizer. Mas quem vai nos levar é Deus. Já imaginaram o Paulo chegando na frente de uma congregação e dizer assim: eu estive no terceiro céu. Eita, aí pesou. Sou eu que estou dizendo isso aqui. Fulano, estão desqualificados, fulano está certo, nós vamos pelo rumo tal. Alguém aqui quer discutir comigo? Eu estive no terceiro céu pessoalmente. E vi coisas que o próprio Deus me proibiu de falar. Ok? Querem discutir comigo? Leiam, Paulo. Aliás, nós vamos falar hoje sobre mansidão. Mansidão de Cristo, hoje à noite, se Deus quiser. E vou citar Paulo como exemplo de mansidão. Então, Paulo aproveitou no ministério dele o que ele ganhou com aquela experiência absolutamente espetacular. Claro que Paulo se utilizou. Claro que ele aproveitou. Claro que isso somou ao estoque dele de conhecimento. Claro, isso entrou na vida dele e tudo. Mas usar isso para garantir inerrância da parte dele, que ele não ia errar. Não. Nem pensar. Deus é que os dirigiria para a terra prometida, com Josué, sem Josué, com Moisés, sem Moisés, que aliás foi sem Moisés mesmo, e com o próprio Josué, inclusive. Então, fiquem de olho em seus líderes. Já a segunda vez, das 4 lições, 2 que eu tirei aqui envolvem líderes. Sejam exigentes com eles. Amem-nos e sejam largos, mas ao mesmo tempo exijam fidelidade a Deus, humildade e muita insistência em fazer o que as Escrituras indicam. Fazendo assim, acho que nós estamos seguros, porque estaremos nas mãos do próprio Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dirige nisso tudo. Obrigado por Josué e Caleb. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por cada mártir desta igreja linda, a igreja de Cristo, a igreja real de Jesus Cristo, cada mártir que perdeu a vida ao longo
já de 2000 anos de história, se formos olhar apenas para a igreja, mas Josué estava lá atrás. Então, obrigado por cada fiel a ti, desde Adão e Eva, que morreu apedrejado, queimado, perseguido, pelo simples fato de terem sido fiéis a ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dá a honra de sermos assim, se e quando um dia foi exigido de nós. Em nome dele, amém.